eu gosto de pensar assim, ó, que nós estamos com dicionários emocionais diferentes. A gente pode falar as mesmas palavras, mas a intenção e a forma de falar é diferente. Então, tanto a gente pode reforçar uma imagem, quanto desconstruir. Então, quando eu me coloco no centro da relação, eu não consigo enxergar o outro. Quando todas as conversas já foram feitas e você não conseguiu compreender ou não conseguiu ser compreendida, Deus consegue transformar.
Com mais de 20 anos de experiência, a jornalista Bettina Pinto acumula mais de 31 mil seguidores, onde fala sobre comunicação, relacionamento com Deus, entre outros assuntos focados especialmente para as mulheres. Bettina é escritora, palestrante e apresentadora da TV Novo Tempo no programa A Mensagem por Elas. Bettina!
Olá!
Seja bem-vinda de volta!
Muito bom estar aqui de novo, obrigada pelo
convite. Casa, é aqui, você vem quando quer, entra e pronto, e vamos conversar.
Me sinto em casa mesmo.
É isso.
Muito bom.
E inclusive, nós vamos falar sobre comunicação. Quase não gosta,
não gosto,
né?
Não gosto nada.
E hoje, focada no relacionamento conjugal, inclusive. Uhum. Às vezes, as pessoas pensam que comunicação é simplesmente falar.
Sim.
Mas é muito mais do que isso, né?
Nossa. Tem gente que pensa que porque fala bastante se comunica. Na verdade, são duas coisas bem diferentes, né? A fala é um processo biológico. Quem tem a voz, quem consegue articular, fala. E ponto. Agora, a comunicação é um processo que envolve inteligência, intencionalidade, posicionamento. Eu gosto de pensar também, Wagner, que a comunicação ela envolve um pouco de empatia. E tem uma palavra dentro do processo de comunicação e da compreensão do que é comunicação que a gente nunca pode esquecer. Ou melhor, a gente sempre tem que lembrar, que é o outro. A comunicação sempre está focada no outro. Se eu quiser que você entenda o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, as minhas vontades, eu preciso entender como eu posso e devo me comunicar com você. E as pessoas fazem errado, né? A gente faz o inverso disso. Olha aí, que quase derrubei a água. A gente faz o inverso disso. A gente se coloca no centro.
Uhum.
A gente se coloca como a essência dos relacionamentos, da comunicação, de tudo. E aí vem os mais variados problemas.
Você acha que quando o casal diz assim... Ah, a gente não se entende. A gente conversa, conversa, mas nunca a gente chega num denominador comum. Ou... Ele não me entende, ela não me entende. Passa um pouco por esse lugar do outro tá se colocando nesse centro e não tá olhando para com quem ele tá se comunicando?
Sim, com certeza. Quando a gente ouve ou quando a gente pensa isso, a pessoa não me entende. Ou sempre tenho que ficar explicando e falando de novo o que eu tô querendo porque o outro não me entende. Eu gosto de pensar assim, ó, que nós estamos com dicionários emocionais diferentes. A gente pode falar as mesmas palavras, mas a intenção e a forma de falar é diferente. Então, a compreensão também se perde no meio do caminho. São dicionários emocionais diferentes. Então, quando eu me coloco no centro da fala, quando eu me coloco no centro da relação, eu não consigo enxergar o outro. Porque as minhas feridas emocionais, as minhas travas, as minhas dificuldades me colocam num lugar de vitimismo tão grande que eu acho que tudo que acontece é para me ferir, é para me machucar. Então, assim, eu falo e o outro realmente não me entendeu. Quando ele retorna a fala, a conversa, que eu percebo que ele não me entendeu, eu já vou para essa história do vitimismo. Ah, mas é assim mesmo? Porque isso acontece comigo? Porque se fulano fala, o Beltrano entende? Mas comigo é desse jeito? E aí, nesse lugar de vitimismo, mesmo me colocando como vítima, eu tô no centro. Então, qual que é a ideia aqui? Sai do centro. Sai do trono. Né? Coloca o outro aqui. Tem uma frase, inclusive, que eu ouvi esses dias de um pastor muito amigo, que ele diz assim, quem casa para ser feliz, já casa errado.
Com certeza.
A gente casa para fazer o outro feliz. E o que significa isso? É entender o outro, é ouvir o outro, é dar espaço para o outro. Só que na correria que a gente vive, com tantas demandas, com tantas responsabilidades, com tantas coisas, a gente não tem tempo para isso. Então, é mais fácil eu me colocar e eu acreditar que o outro não me entende porque não quer me entender. E não porque não me entendeu de verdade. E quando o outro não me entende, é porque eu não me fiz entender. Eu falei de uma forma que ele não compreendeu o que eu disse, de verdade. E aí a gente começa a andar em círculos.
Claro.
E brigar. E chega num ponto que os casais cansam. E não falam mais. E vão empurrando com a barriga. E isso é muito comum nos relacionamentos hoje.
Eu acho que é aquela coisa, né? É pior essa situação onde eu me fechei e não falo mais. Uhum. Do que quando eu tava brigando, quando eu tava discutindo, né?
Sim.
Porque pelo menos eu tava numa tentativa de tentar fazer esse casamento acontecer.
É bem isso. Enquanto eu estou falando, brigando, reclamando, reivindicando de alguma forma, eu ainda quero que dê certo.
Uhum.
Então aqui fica um alerta, né? Se o marido ou a mulher pararam de falar, tem que ficar atento o que tá acontecendo aí.
E tem que ser esse agente de buscar.
Exato.
Entender o que tá acontecendo com o outro.
Exato. Porque a gente só fala, a gente só se expressa quando a gente sente que o ambiente é seguro. E o que é um ambiente seguro? É um ambiente livre de julgamentos. É um ambiente onde há espaço para que o outro seja ouvido. E sabe, quando eu falo ouvir, Wagner, não é só usar as orelhas. É ler o outro, porque a gente ouve com o corpo todo.
Uhum.
Assim como a gente fala com o corpo todo, né? A gente ouve com o corpo todo. E tem um exercício que eu gosto muito, sempre que eu faço alguma palestra para casais, a gente faz bastante encontro de casais, ou para mulheres também, tem um exercício que a gente precisa olhar como sendo um exercício, porque deixou de ser um hábito, que é parar e olhar de verdade, quando o outro tá falando. Porque hoje em dia a gente faz o quê? Você tá falando com a sua esposa e ela tá aqui resolvendo um monte de coisas, ou tá vendo, arrumando as coisas das crianças, ou tá preparando tal coisa, e você tá falando. E ela fala, não, mas eu tô escutando.
Não tá.
Não tá. Pode até entrar por aqui, mas já sai por aqui. E quando a gente só escuta as palavras, ou só os fatos, a gente perde a essência do que tá acontecendo de fato. Por quê? O tom de voz muda, a expressão facial, a boca. Meu marido fala que quando eu tô desconfortável pra falar alguma coisa, eu faço um movimento com a boca que só ele entende. Então ele para e fala, o que tá acontecendo? Porque você tá com a boca diferente. Fala, não tô. E daí eu faço a boca diferente de novo. Então quando a gente deixa tempo pra olhar pro outro, a gente percebe coisas que sua voz não conta, entende? Então esse exercício que deixou de ser uma prática, deveria ser um hábito entre os casais,
isso,
de olhar.
Isso é inteligência emocional, né?
Exato.
Porque às vezes a gente pensa que inteligência emocional é a gente conter aquilo que a gente gostaria de falar e não deve, é a gente conter a nossa emoção para não ter uma explosão. Mas inteligência emocional tem a ver com ler o outro também.
Uhum.
Entender quais são as emoções que estão aqui nesse ambiente e lidar com elas, com as minhas, com as suas, com a da Rafa, que tá ali, todo mundo,
todo
né?
Todo mundo. É muito isso. Por isso que quando a gente começou a falar, eu disse que comunicação envolve inteligência.
Uhum.
Intencionalidade, né? E, sabe, Wagner, dá trabalho. Dá trabalho, porque não flui de maneira natural. Porque nós não fomos habituados a nos comunicar dessa maneira. Nós não aprendemos. Então, se eu quero que o meu relacionamento melhore, eu preciso investir em comunicação, sim! Eu preciso investir em comunicação, porque é a partir da comunicação que vai gerar a conexão no casal. Há pessoas que pensam que só pelo fato de terem intimidade sexual, o casamento já vai bem. E, na verdade, essa é uma parte do casamento, é uma parte do relacionamento. Mas o que faz a cola mesmo dos casais é a intimidade emocional. É eu me sentir num ambiente seguro para dizer como eu estou me sentindo.
Uhum.
Sem me vitimizar. E sem tornar o outro algoz da minha vida.
Uhum.
Mas esse ambiente seguro não acontece do nada. A gente
construção.
Tem que construir. Exato.
Aí, ó, você tá assistindo a gente e de repente você tá pensando, mas é fácil pra Bettina falar isso, ela é jornalista, ela é uma comunicadora profissional, então ela sabe como se comunicar, eu não sei. Mas pra ter uma boa comunicação no casamento, a gente precisa ser formado em comunicação, Bettina?
Muito pelo contrário. Até, Wagner, durante muito tempo, formada em comunicação e trabalhando como jornalista, eu nunca tinha levado, até um tempo atrás, o conhecimento de comunicação para dentro do meu casamento. E as dificuldades que nós tínhamos é porque eu achava que a comunicação era só trabalho. Quando eu passei a entender que eu posso aproveitar e compreender e entender a comunicação dentro de casa, mesmo sem ser uma jornalista, as coisas passaram a mudar. E ninguém nasce sabendo se comunicar. A gente aprende.
Uhum.
E sabe o que é legal e o que também é ruim? O bom e o ruim dessa história? É que a gente aprende com os exemplos que a gente teve.
Sim.
E os exemplos podem ser muito bons, mas também podem ser muito ruins. Mas sabe qual é a grande sacada disso tudo? É, tudo que a gente aprende pode ser reaprendido ou pode ser transformado. Então, se eu tive exemplos ruins em casa, de pais e mães que não sabiam se comunicar, que não falavam, que pai que dava um gelo na mãe, né, e ficava horas, dias em silêncio, eu posso fazer diferente. Eu posso usar a comunicação não como ferramenta para ferir o outro, porque o silêncio é usado para ferir.
Sim.
Mas eu posso usar a comunicação como ferramenta para aproximar o outro.
Uhum.
Mas daí, para eu conseguir fazer isso, eu tenho que parar de me sentir a vítima da história. Eu tenho que olhar para o meu casamento e dizer assim, ó, não, esse negócio vai dar certo. Mas eu tenho que fazer dar certo.
E mais uma vez, olhando muito para a necessidade do outro, né? E
muito.
Parando realmente de olhar o que eu preciso. É, o que que o outro está precisando? Aí, de repente, alguém tá aí e tá falando assim, não, mas aí sempre você, eu. Sempre eu que tô olhando, sempre eu que tô cuidando, sempre eu que tô fazendo o outro feliz. Quando vai chegar a minha vez de também ter a pessoa cuidar da forma como ela fala comigo, cuidar de como as coisas acontecem? Você acha que, conforme eu vou me comunicando de um jeito diferente, eu também acabo ensinando pro outro como falar comigo?
Com certeza, com certeza. Porque na convivência a gente vai trocando.
É,
né?
A gente fica mais parecido com o outro.
Sim, haja vista casais que estão há muito tempo juntos, os hábitos parece que são os mesmos, né? Então, a forma da gente se comunicar também fica muito parecida.
É.
E sabe o que é interessante nesse processo? Que se a forma do meu marido se comunicar é uma forma que me afasta dele, que não gera essa intimidade emocional, que não proporciona um ambiente seguro, e eu me conformo com isso, eu aprendo com ele dessa maneira de distanciar, que a comunicação também distancia, né? Agora, se a forma do meu marido, tô falando marido porque normalmente quando a gente fala em comunicação, a gente só exalta as mulheres, né? Mas se a forma do meu marido se comunicar é uma forma que ouve, que dá espaço, que cria um ambiente seguro para que eu possa dizer como eu estou me sentindo, o que eu acredito, como eu quero, eu posso aprender isso com ele.
Uhum.
Então, eu aprendo o que é certo e aprendo o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Mas eu também ensino. Então, a gente vai trocando muito, né? Casamento é isso, a gente aprende com o outro e a gente vai crescendo. E a gente lembrar que a comunicação, ela é esse ambiente, essa oportunidade de criar ambientes de troca e de crescimento, isso coloca a comunicação num outro patamar. Eu passo a olhar para o fato de me comunicar com muito mais atenção.
Uhum.
Porque as pessoas acham que é frescura. Não, é frescura. O quê? Não. Comunicação é frescura. Mas, na verdade, eu me comunico o tempo todo. Quando eu falo e quando eu não falo.
Quando eu quero e quando eu não quero me comunicar.
Exatamente. Então, sempre eu estou enviando uma mensagem. Você falou um pouquinho antes sobre essa frase que os casais falam, né? Ah, mas ele nunca me entende. Mas quais são os sinais que você está demonstrando? Ou seja, o que você está comunicando para o outro que impede que o outro te entenda? Às vezes a gente quer que o marido adivinhe o que a gente está pensando. E eu vi um vídeo muito legal que você colocou no seu perfil no Instagram, que fala sobre não ter bola de cristal.
É, exatamente. Porque a gente às vezes acha isso, né? Que o outro, porque uma coisa está na minha cabeça, eu acho que o outro sabe que eu estou sentindo aquilo. Como ele vai saber se eu não falei?
Não tem como. Eu lembro de uma história que eu ouvi de uma amiga que ela estava nesse processo de querer se comunicar melhor, né? Mas ela não tinha ainda aprendido quando ela me contou essa história. Eles estavam viajando e ela estava com vontade de tomar água de coco. Tava só ela e o esposo no carro. E aí eles estavam numa estrada que tinha várias banquinhas com água de coco, né? E ela passou pela primeira banquinha e ela falou, olha, água de coco. E o marido dirigindo, focado na estrada, falou, ah, é verdade. E seguiu. E ela ficou pensando, puxa, custava ele parar pra eu tomar água de coco? Mas não disse isso pra ele.
Não pediu?
Não pediu. E foi pra próxima banquinha que apareceu. E ela falou, olha, acho que a água de coco tá geladinha. Ele falou, ah, é verdade, com esse calor, né, seria bom. E seguiu. Ela ficou indignadíssima. Como assim? Ele não desconfiou que ela queria água de coco. E a gente faz muito isso. A gente quer que o marido ou a esposa, muitas vezes, adivinhe o que tá na nossa cabeça. A gente precisa verbalizar. Dizer.
Isso é um clássico feminino, não é não?
Muito! A gente idealiza a ideia de que eu vou pensar e ele vai adivinhar e vai surgir com água de coco.
Não, e não tô nem falando que um tá certo ou tá errado, porque o homem também podia ter um pouquinho mais de noção, né?
Sim.
Pô, tá me falando do nada que tem um coco aqui? Qual a intenção dela, né? Em me dizer isso? Mas às vezes a gente não se toca, a gente tá lá focado no que a gente tá fazendo. E por outro lado, a mulher, ela quer... ter essa coisa de ser cuidada, né? Eu dei uma dica, mas eu não falei claramente. Aí ele vai entender, ele vai parar e vai comprar uma água de coco, eu vou me sentir cuidada.
Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. É como aquela mulher que vai cortar o cabelo, tira 2 centímetros das pontinhas e chega em casa e olha pro marido e faz assim, né? E aí? E o pobre do coitado já começa, o que que ela fez de diferente que eu tenho que dizer que tem algo diferente? E não vai adivinhar? É muito difícil alguém tão observador não perceber pontinhas de casamento. E isso a gente leva para todas as áreas da vida. Não é só água de coco, não é só a pontinha do cabelo que foi cortado. É para todos os aspectos. E isso é tão preocupante, Wagner, porque às vezes a gente baseia a nossa confiança no outro e a compreensão que temos de quanto o outro nos ama e de como somos cuidadas por esses detalhes. Que não custa nada a gente falar, olha... Você pode parar que eu tô querendo tomar água de coco? E não há defeito, erro, problema nenhum em você verbalizar aquilo que você pensa. Só que a gente leva isso para outras áreas. E aí nós temos os grandes problemas dos relacionamentos. Que é quando um diz, ele não me entende, ela não me entende. E a gente começa a gerar um distanciamento gigantesco. Que uma simples verbalização que não vai te fazer menos... E nem é menos importante ou de menos valor, uma simples verbalização resolveria. E quantos problemas a gente evitaria?
Com certeza, com uma comunicação um pouco mais eficaz. Acontece isso aí na sua casa, de repente, está com uma dificuldade de conseguir se comunicar? Eu quero falar aqui para você, ó, da revista Lar Doce Lar. É a revista Esperança, que tem essa edição Lar Doce Lar, escrito pela Sheila Lima. Olha, é um começo de uma terapia de casal, porque tem muitos assuntos aqui relevantes. Você vai aprender a lidar com as diferenças, a perdoar, transformar a sua casa num ambiente que é um lar. Como lidar com famílias que são disfuncionais e trazer funcionalidade para dentro dessa família. O lugar de Deus, o altar de Deus dentro da sua casa, da sua família. Então você pode pedir a sua, completamente grátis aqui, é um presente da Novo Tempo para você. Tem o site, se você está vendo a gente pelo YouTube, tem um link que é só você clicar e você vai preencher um cadastro muito rápido lá e vai receber de graça a revista. Está aqui na descrição do vídeo. Se você está ouvindo a gente em uma plataforma, novotempo.com/roupinular, tá? novotempo.com/roupinular. Essa revista vai chegar inteiramente grátis aí na sua casa e eu tenho certeza que vai começar a fazer muita diferença aí no seu casamento. Tem uma máxima também que é assim, né? Chega no final do dia, os dois chegam, ou um dos dois chegam, e aí começa aquele desabafo, né? Porque hoje aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Tem um clássico também, marido e mulher, que é assim. A mulher tá descarregando toda essa situação problemática e o marido quer resolver o problema.
Uhum.
E a mulher vai se irritando porque o marido não tá ouvindo. Ele tá querendo resolver o problema. É uma comunicação também que cada um está num objetivo muito diferente ali, né?
Exato, exato. Você sabe que isso acontecia e acontece dentro da minha casa com meu marido, muitas e muitas vezes. E foi motivo de muita briga. De eu chegar exatamente dessa forma como você na rua aí e querer só contar e ele querer resolver e me ensinar a fazer as coisas. E eu me fechar e dizer, puxa, para, não, eu sei como fazer as coisas. Como a mulher pensa, né?
Uhum.
E aí, depois de parar e de pensar e de falar muito sobre comunicação e trazer a comunicação de verdade para dentro da nossa casa como sendo algo especial e que tem que ser cuidado. Quando eu digo isso, eu quero dizer a forma como eu escuto meu marido, a maneira como eu falo com ele, a maneira, o como eu me expresso, o que eu digo. Quando eu chego nesses momentos de chegar ao final do dia e desabafar com tudo que aconteceu, eu criei uma estratégia e lá em casa tem funcionado.
Vamos ver se a gente copia essa estratégia aí da Betina?
A gente fez um combinado. Eu digo assim, Guilherme, eu vou te contar. Eu não quero solução. Você ouve.
Já explica antes.
Já. E ele fala, tá bom, pode falar. E aí, eu começo a desabafar. E quando eu percebo que ele tá agoniado porque ele quer resolver...
Acontece isso com a gente, mulheres. Claro. Eu fico me sentindo um inútil quando eu tô ouvindo. E aí eu não tenho nada pra dizer, não posso dizer nada, entendeu? Mas eu também já aprendi. Eu muitas vezes... Nossa. E aí...
Mas
na verdade eu tô me coçando, que eu quero falar.
Mas sabe o que eu faço quando eu percebo que ele tá agoniado?
Ah.
Eu paro, respiro fundo, abraço ele e falo assim, ó, obrigada porque você me ouviu.
Uh-huh.
Daí ele, ah, ok, posso falar agora? Então é um combinado que pra gente funciona. Por que que eu trago isso, Wagner? Porque cada casal, eles se comunicam de forma diferente.
Sim, tem a sua dinâmica.
Então, exatamente, eu preciso entender o que funciona na minha casa, o que funciona com o meu marido, o que funciona com a minha esposa. Então, esses combinados, eles trazem paz.
Uhum.
E trazem leveza pro relacionamento. E trazem a sensação de que sim, eu sou ouvida, eu sou valorizada. A maneira como eu ouço, a maneira como eu falo são importantes. Então a gente não descarta o outro. Porque quando a gente não ouve, ou quando a gente deixa de falar, o que que tá acontecendo na essência? Eu tô descartando o outro.
É.
E o outro compreende isso. Então eu estou comunicando pro outro que a presença dele não é importante para mim.
E eu acho que a gente tá vivendo um momento... muito hiperconectado e de muitas sensações,
uhum.
né? De muito estímulo. E tem sido cada vez mais difícil eu conseguir ouvir o outro.
Uhum.
Porque o outro é só o outro, né? Não tem atrás um telão que tá fazendo uma ilustração do que ele tá falando. Não tem um PowerPoint lá atrás com os principais pontos que ele tá tratando. Ele não tá pensando em dar um plot de virada na história para me chamar a atenção. É só um ser humano falando, querendo ser ouvido pelo outro.
Uhum.
E cada vez vai ficando mais difícil da gente conseguir permanecer com atenção e presença nesse lugar.
Uhum.
E como é complexo isso, né? Porque a gente também tem a necessidade de ser ouvido. Mas às vezes a gente não consegue ouvir o outro.
Você sabe que isso é um grande problema, né? Que tem muitos casais enfrentando. Eu já passei, eu acho que você deve ter passado também. De vez em quando também passa. Porque a gente nunca tá 100% bem e nunca tá 100% mal, né?
Sim.
Então a gente tá num processo de crescimento, de desenvolvimento, de entender o outro e me entender também, né? Mas essa ideia de você parar por alguns instantes e olhar pro outro... Trocar o olhar, sabe? Fazer com que o outro enxergue o seu olhar e você enxergar o olhar do outro. Às vezes, Wagner, você não precisa dizer uma palavra. Mas se você olhou e o outro percebeu que você está olhando para ele, é como se você dissesse assim, ó, tô aqui.
É.
Sabe? E acalma a tempestade interna.
É muito importante isso que você tá dizendo, porque existem personalidades e personalidades, inclusive, né?
Uhum.
Tem gente que consegue, com muita facilidade, dizer o que tá sentindo. Tem gente que não se aperta muito e já fala,
uhum.
né? Tem gente que é muito falante, pode até pode até falar demais, mas fala. Tem gente que sofre muito calado.
Uhum.
E essa pessoa não tá deixando de se comunicar. Só que é uma comunicação silenciosa. Existem sinais, existem posturas, existe uma fisionomia que alguém mais atento vai entender que a pessoa não tá bem. E quando a gente não tá com atenção no outro, a gente tá aí nesses dispositivos que estimulam a gente,
uhum.
a gente vai deixando o outro de lado pelo simples fato dele não tá falando.
Exato, exato.
Mas quanto do relacionamento tá sendo perdido porque eu não observo?
Muito se perde, né? Muito se perde, porque se você só escuta... Só os fatos, você perde a leitura do outro.
Uhum.
Você perde a conexão, você perde o respeito do outro, você perde o vínculo e, no final das contas, você perde o outro.
É.
Então, esse exercício que a gente está falando aqui, de olhar para o outro, que era uma prática comum antigamente, vamos falar antigamente, né?
A gente não é de antigamente, mas a gente sabe como era.
A gente tem, assim, os exemplos de pais, de avós, né?
É isso.
Então, essa prática comum de olhar no olho e quando o outro estiver falando, seja o marido, seja a esposa, é você estar ali de verdade, porque hoje a gente não tá. A gente faz de conta que a gente tá. E a gente disfarça para que o outro não perceba que a gente não tá.
Uhum.
Só que deixa eu contar uma coisa, o outro percebe. O outro sempre percebe quando você não está. não está ouvindo, não está prestando atenção, não está interessado ou interessada. E a mensagem que você envia para o outro quando ele percebe isso é de que o outro na sua vida, seja o marido, seja a esposa, não é importante. Não tem espaço. Você não o ama. E você percebe? Isso é comunicação. O que, Bettina? Olhar para o outro. Estar ali de verdade. Ouvi-lo. E ouvir é muito mais do que só escutar o que o outro está dizendo.
Com certeza.
É abrir esse espaço, criar esse ambiente seguro, né? Que em muitas casas não existe mais. Porque não há intencionalidade. Porque dá trabalho, Wagner. Manter relacionamento saudável dá trabalho.
Uhum.
O que é mais fácil? Empurrar com a barriga. É se fechar, é ficar no seu quarto, é ir pro celular, é se encher de coisas para fazer, porque dá trabalho a gente cultivar o outro. E é um cultivo que a gente faz.
É. Esse não cultivar o relacionamento com o outro faz com que aconteça um espaço entre os dois,
uhum.
né? E essa comunicação vai ficando complexa e, às vezes, o que vai tirando a paz dentro do relacionamento não são coisas grandes.
Não, nunca é.
É aquela coisa pequena. Por que ele falou desse jeito comigo? Ah, mas por que ela tá mandando toda hora eu fazer aquilo? Então, é um pequeno detalhe aqui, um pequeno detalhe ali que vai criando uma rusga, vai criando uma marca, vai criando uma decepção, vai criando uma magoazinha. Quando esse ajuste talvez não seria tão complexo de ser feito.
Uhum.
É um ajuste fino, mas acaba trazendo muitas dificuldades dentro da comunicação do casal.
Com certeza. São tantas situações mal resolvidas, tantos momentos onde eu achei que eu entendi o que o outro disse e me fechei, porque, uhum. porque o que eu achei que ele disse me magoou, quando na verdade ele nem disse. Pra me magoar, mas então eu vou me fechando em mim mesma, eu vou me enclausurando e eu vou contando historinhas pra mim mesma. O que são essas historinhas? Elas acontecem entre o momento que o outro fala e o momento que eu reajo. Então é bem nesse intervalo aqui, entre a fala do outro e a minha reação. Essa historinha que eu conto pra mim mesma, que me coloca como vítima e o outro como algoz, vai determinar o que eu vou sentir e o que eu vou fazer na sequência. E quando o outro fala alguma coisa que eu sinto que eu fui ofendida, se eu não resolvo na hora, ou seja, de maneira muito simples, Wagner, dizer assim, escuta, você quis dizer isso mesmo? Você quis dizer que eu não cuido da casa? Sei lá, surgiu alguma coisa aqui? Você quis dizer que eu deixo as coisas desorganizadas em casa? Foi isso que você quis dizer? É o confrontar, entende? Se eu não confronto as pequenas coisas, mas sem querer humilhar o outro, mas para entender de verdade, se eu não confronto, eu vou alimentando isso e vou guardando, isso vai criando um monstro dentro de mim. E aí as historinhas que eu vou contando para mim vão me fazer reagir de maneira mais intensa. Ou seja, eu vou me distanciar mais, eu vou me fechar mais, eu vou ficar com raiva, eu vou ficar com pena de mim. Porque eu não fui resolvendo devagarinho, sabe? E isso é muito sério. E a gente faz constantemente isso. Então, entre o outro falar e eu reagir, esse espaço, a gente conta historinhas. Quais historinhas eu tô contando pra mim mesma? Questione essas historinhas. Será que realmente eu sou coitadinha, né? Será que pobrezinha de mim? Porque, nossa, de novo, lá vem ele com grosseria. Nossa, de novo, ele não percebeu que eu cortei o cabelo. Nossa, de novo, ele não quer escutar o que eu tenho para falar. Será que eu sou coitadinha e ele é o algoz? Questione isso. E se você perceber que sim, ele não quis te ouvir, confronte.
Uhum.
Mas de maneira transparente, de maneira leve. Querendo saber, você de fato disse isso? Olha, quando você fala dessa... Ou eu me sinto... É desrespeitada quando você fala desse jeito. Eu não gosto quando você fala assim porque eu me sinto mal. São conversas pequenas e simples que evitam problemas maiores.
Uhum.
Mas quando a gente começa a ter essas pequenas conversas, elas são difíceis.
São.
Porque nós não estamos acostumados a agir dessa forma.
E a gente vai ter que guardar o nosso ego na gaveta, vamos ter que ouvir o outro... a gente está falando sobre essa coisa da comunicação quando ela não acontece, mas tem a famosa briga.
Sim.
E a briga vai surgir, essa discussão acalorada entre o casal vai acontecer com falas.
Uhum.
Você acha que dentro desse processo de comunicação não violenta, tem alguma regra que eu posso conseguir colocar para que a coisa fique um pouco mais amena, ninguém saia ofendido, seja uma conversa construtiva e não destrutiva.
Uhum. É muito difícil estabelecer uma regra rígida, porque cada casal tem uma dinâmica, uhum, e cada personalidade é única, né? Mas se a gente pode pensar de uma forma que vai resolver e não atrapalhar, é quando os ânimos estão bem acirrados, e às vezes existem discussões que são bem acaloradas, sempre tem que ter um para parar. Que vai ser a voz da consciência.
Aquela pessoa mais comedida.
Exatamente. Uma hora pode ser o marido, uma hora pode ser a mulher. Sabe, não tem regra, que tem que ser sempre a mulher, tem que ser sempre o homem. Porque tem palavras que quando a gente fala, e eu gosto de pensar, e eu entendo assim que as palavras têm poder,
uhum,
e eu já quero falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas tem palavras que quando elas são faladas, elas não voltam. É quase como aquela ideia de um travesseiro cheio de,
sim,
penas, entende? Você vai lá no alto e sacode todas as penas e elas vão e voam.
Você pode pegar algumas de volta.
Pode, mas sempre fica alguma perdida.
Uhum.
Então, eu preciso pensar nas palavras que eu estou dizendo. Ai, Betina, mas quando eu estou com raiva, não consigo. Então, comece a desenvolver o autocontrole. Porque o outro não é saco de lixo para você despejar toda a sua raiva,
perfeito,
toda a sua insatisfação, toda a sua frustração. Se fosse o contrário, você não ia gostar. E se tá acontecendo isso, respire fundo, se acalme e vai devagar. Porque as palavras ditas, elas não voltam, Wagner.
Uhum.
E elas podem causar feridas que são difíceis de cicatrizar. E elas aumentam esse distanciamento. E elas proporcionam essa quebra na conexão. Essa falta de intimidade emocional, sabe? Que acontece por meio da comunicação truncada, não assertiva e violenta, né? E aí, quando eu digo que as palavras têm poder, quando nós falamos algo, nós temos a capacidade de projetar na mente do outro uma imagem a respeito daquilo que nós estamos falando.
Uhum.
Se eu digo que o outro é preguiçoso, eu projeto essa imagem. Se eu digo que o outro é difícil, eu projeto essa imagem. Se eu digo que o meu marido é grosseiro, eu projeto essa imagem. E essa fala repetidamente sendo dita dentro de casa, ela começa a ser absorvida pelo outro como uma verdade. E o outro, mesmo não se sentindo grosseiro, preguiçoso, ele começa a agir como tal. Então, sim, as nossas palavras têm poder. E eu gosto de pensar, Wagner, que é um superpoder que Deus nos deu. A gente tem que aprender a usar. Então, as palavras que foram ditas para mim, por exemplo, na minha infância, que me machucaram, eu posso escolher viver em função dessas palavras ou dizer outras, criar outras imagens mentais. Isso eu posso fazer dentro de casa, no meu relacionamento, com o meu marido, com os meus filhos, comigo mesma. Então, tanto a gente pode reforçar uma imagem, quanto desconstruir e construir uma nova imagem só a partir das nossas palavras. Então, as palavras têm peso no relacionamento? Tem peso. Principalmente se eu tenho situações que não foram resolvidas no passado. Se eu tenho briguinhas, coisinhas, piadinhas, situações pequenas numa primeira vista, mas que elas vão se agigantando dentro de mim. Então, chega num momento em que as palavras que meu marido diz pra mim, elas têm um outro peso. Da boca dele saem palavras como, sei lá, tô com a preguiçosa na cabeça, tá vendo? A preguiçosa, a desligada. Mas pra mim, que tenho coisas mal resolvidas, o que, que eu faço? Eu pego essas palavras que ele disse com esses meus sentimentos que ficaram aqui dentro e eu não resolvi. Eu crio uma historinha e aí tá feita a briga.
Amplifiquei, né?
Exatamente.
Esse é o poder que as palavras têm quando elas se encontram com a nossa emoção.
Exatamente.
Você acha que é possível ter uma boa conversa quando a gente está extremamente magoado, extremamente cansado, extremamente irritado?
É difícil. Possível sempre é, mas é difícil. Tem que ter muita maturidade emocional.
Aqueles assim, né? Olha, pode dar certo. Eu nunca vi dando.
Mas não aconteceu comigo.
Mas pode dar certo.
A ideia é, de repente, mais prudente,
uhum,
né? Seria dar um tempo nesse momento para conversar. E deixar isso claro. Porque o que acontece muitas vezes, a pessoa dá um tempo, mas só ela sabe que ela tá dando tempo naquele assunto.
Mais uma vez, comunicar, né, Betina?
Exatamente. Falar, olha, eu tô muito magoada, eu tô muito irritado sobre esse assunto, eu não quero falar sobre isso agora. Vamos falar num outro momento? E o outro insiste. Vamos falar num outro momento? E o outro insiste. Você sai de cena. Se retira. Porque senão vai dar briga e você vai falar o que você não quer. E depois, pra contornar e resolver, é mais difícil ainda. Então, nunca vi dando certo alguém muito magoado tendo uma conversa saudável. O mais inteligente e prudente é dar um tempo para os ânimos acalmarem, a gente conseguir digerir o que aconteceu e processar. Porque a gente tem que processar tanto as palavras quanto foram, que foram ditas, quanto o que eu estou sentindo, as minhas emoções. Para que eu saiba também o que dizer, eu saiba como nomear as coisas. Porque às vezes, Wagner, acontece isso também. Eu não tive tempo de processar o que aconteceu, eu nem sei como eu estou me sentindo. Eu só sei que eu estou sentindo. Mas eu nem sei o que é. Então, eu preciso nomear o que eu tô sentindo. E isso também é comunicação. Eu preciso olhar para mim e dizer, eu tô com raiva. Por que eu tô com raiva? Porque aconteceu isso e eu esperava aquilo. Então, eu tô com raiva. Ou eu tô chateada. Porque eu esperava ser cuidada e eu me senti abandonada. Né? Então, até para que eu consiga ter uma conversa saudável, eu preciso nomear o que eu tô sentindo. Então, dá um tempo, acalmar, mudar de ambiente, esperar um pouquinho, vai me ajudar a digerir e a permitir que a minha comunicação seja não violenta, mais assertiva e o meu relacionamento continue mais saudável.
Muito bom. Você está acompanhando aí, né? Você está fazendo sentido essa conversa para você? Encaminha isso aí para o seu marido, encaminha isso para sua esposa, encaminha isso para seus amigos. Segue lá o nosso canal para você poder acompanhar todos os episódios. Segue não, né? Se inscreve no
canal. Exatamente.
Se inscreve lá no canal e vai comentando aqui, tá? O que você está achando dessa conversa. Vai se comunicando com a gente aqui também e pode pedir a sua revista. Revista Esperança, Lar Doce Lar. Vai chegar aí de graça na sua casa, tá? Novotempo.com/roupe no lar.
Deixa eu falar uma coisa. Fala. Que eu fiquei pensando agora quando você falou da revista, que é um material fantástico. E existem muitos materiais que são produzidos e momentos onde é importante que o casal participe, porque a gente nunca está tão bom que não possa melhorar e nunca está tão ruim que não possa piorar.
Poxa,
né?
Pois é.
Então, existem tantos momentos onde as igrejas, as comunidades oferecem para os casais para que eles se reconectem, né? E passem por esse processo de amadurecimento, de autoconhecimento, de descobertas, né? Então, existem encontros de casais. E eu já ouvi muitas pessoas falando assim, ó. Ah, mas eu não tenho problema no meu casamento, então eu não preciso participar de encontro de casais. Nem sempre o encontro de casais é para quem tem problemas visíveis. É para quem tem problemas tão sérios ao ponto de alguém querer sair de casa. Mas às vezes a gente lida com problemas tão pequenos dentro de casa que vão ganhando um tamanho se a gente não der atenção. E às vezes um encontro de casais, né, da igreja perto da sua casa, da comunidade que você frequenta, pode sim ajudar você a encontrar, de repente, algumas pontas soltas aí no seu casamento que você não conseguiu encontrar e tá perdido. Claro. Ou tá perdida dentro de um relacionamento. E esse material também pode ajudar, com certeza, você a ter um pouco mais de inteligência emocional, um pouco mais de conhecimento para saber como lidar com você e como lidar com o outro. Porque, às vezes, a gente erra, não porque a gente quer, Wagner, mas porque a gente não tem informação suficiente.
É.
Não sabe como fazer. Então, na dúvida, não faz.
É muito interessante isso que você falou, porque, assim, casamento é difícil, qualquer relacionamento tem a sua complexidade, exige uma energia, né, para fazer aquela coisa funcionar. Então não é porque você está indo no encontro de casais, não é porque você está fazendo terapia de casal, quer dizer que você tem um problema, que seu casamento está acabando. É para deixar melhor, é para trazer mais uma atmosfera de paz aí dentro da sua casa e vai fazer toda a diferença, né?
Eu gosto de pensar que a pessoa tem que ser forte o suficiente e inteligente o suficiente para escolher ir no encontro de casais e escolher fazer terapia de casal ou buscar ajuda, né? É sinal de que eu valorizo o outro, eu valorizo a história que a gente construiu, eu quero que isso continue, eu quero que fique melhor.
É isso. Agora, alguém que está acompanhando aí falando, ah, muito bonito isso que vocês estão falando, comunicação, mas toda vez que eu começo, termina em briga.
Conhece alguém assim?
E aí, o que fazer?
Se isso está acontecendo, e não que nunca tenha acontecido comigo, já aconteceu, mas me fez o quê? Me levou a parar e refletir sobre a forma como eu estava me comunicando. Por que termina em briga? Porque o que eu estou falando, a forma como eu estou falando, não está sendo compreendida pelo outro. Então, ao invés da gente resolver, a gente está brigando. O que que eu quero dizer com isso? Ao invés de eu trazer uma situação para encontrar uma solução, eu aponto o dedo e acuso meu marido de culpado, de, ah, é o seu jeito, porque você é assim mesmo, porque você faz isso comigo, porque você não me dá atenção, porque você é isso, porque você é aquilo. E aí, o que acontece nesse momento? O outro se fecha. Ou responde de maneira brusca, e aí a gente tem a briga, ou se fecha e acontecem os famosos silêncios dentro de casa. Porque não existe um ambiente seguro. Então, se você tá, não estou motivada, e vamos ter uma conversa que vai dar certo, mas acaba em briga, então repensa a forma como você está falando. Você está, ao invés de falar a maneira como você se sente, para que o outro entenda como você está se sentindo, você quer que o outro entenda, ou você está acusando o outro?
E tem um lance, né, muito importante nisso que você está falando, porque assim, a gente não tem como questionar a forma como o outro está se sentindo. Então, nós estamos aqui. Se você diz assim, Wagner, as suas perguntas estão me deixando desconfortáveis. Eu não tenho como falar, ah, Betina, mas que sensibilidade é essa? Estou fazendo um monte de pergunta, qual é o problema? Não. Se você está se sentindo desconfortável, essa é uma realidade. O máximo que eu posso fazer é tentar te explicar as minhas intenções. Nossa, Betina, minhas perguntas estão te deixando desconfortável, porque nunca que esse era minha intenção. Deixa eu tentar tomar cuidado aqui com o jeito que eu estou te perguntando, né?
Exato.
Mas eu não posso invalidar o que o outro está sentindo. Essa é uma informação muito preciosa. Ainda mais se a gente está falando dentro do relacionamento conjugal.
Sim,
sim. E se o meu objetivo é fazer o outro feliz.
E essa questão, ela é tão importante, Wagner, porque ou eu invalido o outro, né? Invalido o outro, ou eu me vitimizo.
É.
Porque é o que acontece, né? Então, a forma como eu falo, ela é fundamental para que o outro me entenda. E o que que isso significa? Isso significa dizer a maneira como eu estou me sentindo, ao invés de atacar o outro e falar sobre o que ele está fazendo. Quando eu mostro para o outro que o que ele faz está me causando um desconforto, como você acabou de fazer, eu mostro para o outro que há um espaço para ele mudar, que há uma oportunidade para ele fazer diferente. Então, eu não sou taxativa, eu não dou uma sentença para o outro. Agora, quando ao invés de eu dizer para o outro, olha, essas perguntas estão me deixando desconfortáveis, eu digo para ele assim, puxa, você não consegue fazer outro tipo de pergunta? Percebe como muda a forma
muda
de falar?
Muito.
O que que eu estou dizendo? Eu já estou com um pé no peito do outro, né? E o outro já vai para a defensiva e fala, não, é assim que eu pergunto mesmo. E pronto, já vira uma briga, o que era para ser uma conversa para resolver situações. Então, a maneira como eu estou falando sempre vai fazer a diferença. Se você começa uma conversa para poder resolver e acaba em briga, começa a prestar atenção na maneira como você está falando, no que você está dizendo, nas palavras que você está usando. E tem uma outra coisa que é muito importante, Wagner, e que às vezes a gente deixa passar batido. Vamos conversar. Vamos para uma DR. Né? Discussão da relação. A gente vai conversar. O marido começa a falar. Não dá duas palavras. Ele já se fecha. E a mulher, mas como assim? E aí a gente volta um pouquinho. Se pudesse gravar e voltar, né, na imagem, você começa a olhar a expressão facial da mulher. Quando o marido começa a falar, ela já começa...
Ou vice-versa.
Exatamente. O que acontece? Você já fecha, você bloqueia o outro na hora. Por quê? Porque ele percebe ali uma invalidação do que ele está sentindo, uma desconsideração com o que ele está dizendo e uma falta de interesse total pela opinião do que o outro está falando, opinião do outro. Então, sim, a sua expressão facial também comunica. Eu gosto sempre de ensinar uma técnica que vem da psicologia, mas a gente usa na comunicação, quando a gente faz técnicas de entrevistas, que é a cara de paisagem. E eu já ouvi mulheres falando, que me acompanham e que me seguem nas redes sociais, falando que a técnica, que é a cara de paisagem, salvou muitas brigas, resolveu muitos problemas. O que é a cara de paisagem? É quando o outro chega com alguma informação, você olha e não expressa nenhum comportamento com o seu rosto, nenhum sentimento, nenhuma emoção. Apenas ouve e se mostra interessada em estar ali. É a famosa cara de paisagem. Quando a gente faz isso, a gente dá sinal verde para o outro. Mostra que a porta está aberta, que ele pode falar, que eu estou ali para ouvir. No começo pode ser desconfortável, mas depois você aprende e você entende que isso faz bem para a sua relação. Que a forma de você se mostrar disponível para o outro ouvir pode ser através da sua expressão facial. Então, quando você faz cara de paisagem, não é não se mostrar interessada, mas é mostrar que você está ali. Você deixa o sinal aberto.
Você não tá julgando o que o outro tá falando. Você tá simplesmente ouvindo, né?
Eu crio um ambiente seguro para que o outro possa continuar se manifestando.
Agora, você falou isso, eu fiquei pensando. A gente tem que tomar um cuidado também para eu aceitar o outro, para eu ouvir o outro, para eu ter domínio próprio. Mas também não ir para um outro limite de uma simples performance, né?
Uhum.
Então, não tô concordando com nada que tá falando aí. Mas tudo bem, deixa eu fazer uma cara aqui pra não ter briga. Deixa eu dar uma segurada aqui. E eu também tô ali me anulando.
Uhum.
Não é sobre se anular, né? Falar com assertividade, mas falar respeitando o outro.
Duas coisas importantes nisso que você falou. Primeiro é ouvir o outro. Quando eu faço a cara de paisagem, eu mostro que é um ambiente seguro para o outro se manifestar. Eu estou ouvindo, né? Então, eu posso concordar ou discordar, mas eu estou ouvindo. Depois que o outro fala, eu posso me manifestar. Eu posso dizer, olha, o que você disse, você quis dizer isso? Confirma, né? Você quis dizer isso? Então, eu concordo com esse ponto do que você disse e não concordo com esse outro. Aí a gente começa a ir para um diálogo. E a gente começa a debater opiniões e não pessoas. A gente começa a falar de ideias e não falar de pessoas, né? Então, a cara de paisagem não é para eu me omitir de dar a minha opinião. É para eu manter um ambiente seguro para que o outro possa se manifestar, né? E também não é para eu me omitir, o segundo ponto que eu disse que você levantou. Não é para eu me omitir. Não é você fazer cara de paisagem, pronto, o outro falou tudo o que queria e agora eu fico quieta no meu canto. Não, é para você poder, a partir disso, iniciar um diálogo. Quando eu disse que dá trabalho, é porque dá trabalho. Eu tenho que estar disposta, eu tenho que querer. Por isso que eu sempre digo assim, Wagner, você vai ter uma conversa difícil e a gente foge de conversas difíceis. Você vai ter uma conversa difícil, não tem uma conversa difícil na hora que você está voltando do trabalho no carro, no trânsito. Não tem uma conversa difícil de manhã cedo, quando acabou de acordar. Não tem uma conversa difícil na hora do almoço, que é o único momento que vocês têm para poder se olhar ou se conectar. Não tem uma conversa difícil em momentos que você não pode estender a conversa, porque não vai ter tempo hábil. O que vai acontecer? Vocês vão brigar, vão discutir e não vai ter tempo para vocês fazerem as pazes ou se reconectarem. E isso é muito importante quando acontece uma discussão. E discussão nem sempre é briga.
Uhum.
Discussão é quando a gente discute ideias. Então, quando eu vou ter conversas difíceis, Bettina? Quando você tiver tempo. Eu não tenho tempo, então encontre um tempo. Encontre um tempo. Relacionamento tem que ser cultivado. Com o marido, com os filhos, eu tenho que ter tempo para conversar, para falar, para ouvir, para reajustar as coisas. Eu tenho que ter tempo. Então, planeje as conversas difíceis. Pense no que você vai dizer, na forma como você quer falar. A gente não faz isso. É. A gente vai falando no impulso. É por isso que eu disse que comunicação é intencional. Eu tenho que escolher as palavras. Ai, Bettina, quer dizer, então, quando eu vivo com alguém, eu tenho que estar sempre escolhendo as palavras. Não, não é isso. Eu tenho que ter respeito pelo outro, de tal forma que eu escolha as melhores palavras para que ele entenda o que eu quero dizer. Eu mudo a perspectiva, você entende? Então, ser clara na minha comunicação, ou seja, fazer com que o outro me entenda, é uma questão de respeito.
Claro.
E uma questão de carinho com o outro. Então, sim, é minha responsabilidade ser clara. É minha responsabilidade como esposa ou como marido ser transparente. Mas eu tenho que ser de tal forma que o outro me entenda. Não tá me entendendo, Bettina? Então, veja como você tá falando. Perceba como o outro entenderia. Meu marido é muito prático. Então, tente ser prática na forma de falar. Meu marido é muito saudosista. Então, traga histórias para que ele possa entender. Ah, mas sou sempre eu que tenho que me desdobrar? Você está investindo no seu relacionamento.
Uhum.
E eu gosto de pensar, Wagner, que um casamento não se sustenta com 50% de um e 50% do outro. Nunca. Um casamento se sustenta com 100% de um e 100% do outro. Então, tudo que eu puder fazer para que o outro me entenda, para que eu esteja presente, inteira, nas conversas, nos olhares, nas discussões, nas soluções, eu preciso fazer. É a minha parcela, ou seja, é o meu 100% nesse relacionamento. E isso passa, inevitavelmente, pela comunicação. Não tem outra forma.
Não tem outro jeito, né?
Não tem.
E quando a gente vai para a Bíblia, quando a gente vai para o exemplo de Jesus, né, se relacionando e lidando com as pessoas aqui na Terra, a gente tem muitos ensinamentos ali sobre como a gente pode ter uma comunicação realmente que vai chegar no outro com amor, com carinho, com cristianismo.
É, a primeira forma que a gente pode citar do exemplo de Jesus é que ele escolhia as palavras e as histórias para falar de acordo com as pessoas que iriam ouvi-lo naquele momento, com o público que ele tinha.
Perfeito.
Né? Então, quando ele ia falar com pescadores, ele usava exemplos de pesca. Quando ele ia falar com agricultores, ele usava exemplos da agricultura. Quando ele ia falar com doutores da lei, ele usava exemplos que aquelas pessoas entendiam. Então, a gente tem que pensar assim, uma expressão que a gente usa na comunicação. Quem é o seu público-alvo? É o meu marido. É a minha esposa.
Quem é? Okay. Como se comporta?
Como ele entende? Do que ele gosta? O que ele assiste? O que ele fala? Como ele fala? Eu preciso prestar atenção para poder falar de maneira que ele entende. Então, eu saio do centro e eu coloco o outro de novo no centro da minha comunicação. Então, esse é o primeiro exemplo que a gente traz de Jesus, né? A maneira como ele falava estava diretamente relacionada à maneira como o público que o ouvia poderia entender. E aí, nós temos inúmeras passagens bíblicas que falam sobre a importância da gente usar as palavras, que a gente vai prestar contas das palavras que a gente diz. Tem um verso bíblico que está em Provérbios que fala isso, de toda palavra torpe que a gente falar, a gente vai prestar contas. É por isso que eu digo que as palavras são importantes, são um grande poder que Deus deixou para mim e para você. Né? Tem uma expressão, um verso bíblico que está em Provérbios, que fala que é de responsabilidade dos pais não irar os filhos. Não provocar, não cutucar os filhos para que eles não fiquem nervosos, irritados. É responsabilidade de quem? De quem é o maior, de quem é o adulto, de quem, teoricamente, é o adulto emocionalmente nessa história. Né? Então, a gente pode trazer isso para o casamento também. Não é minha responsabilidade cutucar o meu marido ou a minha esposa, provocá-lo. Mas é minha responsabilidade ser tão clara na minha comunicação, de maneira que ele vai me entender. E falar com amor faz uma diferença gigantesca, Wagner. Tem gente que fala assim, ó... Ah, mas eu falo mesmo, eu só falo verdades. Mas usa a fala como se fosse uma faca super afiada. Claro. Pra cortar o outro, pra machucar o outro. Não é pra isso que existem os relacionamentos.
Você acha que tem nesse ponto, assim... Eu tô tentando imaginar um casal, de repente, que se dá bem, entre aspas, ou pelo menos, assim... Se amam muito, decidiram continuar juntos... Mas na hora de ter uma conversa, a coisa pega. Não conseguem realmente dialogar, embora se amem. Você acha que é possível mudar completamente esse relacionamento pela forma que essa comunicação vai acontecer?
Com certeza, eu acredito nisso. Eu acredito nisso. É porque se chegou nesse ponto, é porque foram ditas muitas palavras que machucaram, que ofenderam e que criaram um ambiente não seguro para que o outro se expressasse. Se chegou nesse ponto, é porque muitas palavras também não foram ditas. E ficou aí essa lacuna para que fosse interpretado pelo outro os sentimentos, os comportamentos, ou seja, questões não resolvidas. É por isso que a gente não consegue conversar, é por isso que a gente não consegue se comunicar. É bem verdade também que a gente leva para o nosso relacionamento as nossas feridas, os nossos traumas, a nossa família de origem, né? Então, se lá atrás, na minha infância, eu não fui ouvido, não existia um ambiente seguro para que eu pudesse me manifestar e me expressar, a minha opinião nunca foi validada, nunca foi aceita, eu venho para um relacionamento com esse perfil, com esse comportamento. Mas isso pode ser reconstruído, pode ser restaurado. Então, conversar sobre não saber conversar...
Muito bom.
É um começo.
É. E olha, são tantas as razões que podem estar fazendo isso acontecer. De repente, é uma ferida emocional que vem e não nasceu em você propriamente, mas é algo que você traz da sua família, do seu convívio familiar anterior. De repente, você não consegue perdoar, tem... pensamentos, verdades muito absolutas que você foi constituindo isso dentro do teu histórico familiar e que não precisam mais fazer parte da sua vida. Essa revista fala sobre isso, inclusive. Como a gente pode fazer com que questões que vieram de uma tradição familiar sejam interrompidas e não façam mais sentido dentro da sua casa. Não precisa mais fazer. Como é que você consegue perdoar alguém? Como é que você consegue se perdoar? Tudo isso pode ser encontrado aqui nessa revista e muito mais. É um conteúdo que tem um aspecto psicológico aqui, dentro dos relacionamentos, dos vínculos familiares e também o conhecimento bíblico. Tudo isso contido nessa revista. Como a gente costuma dizer aqui, é um princípio de terapia de casal. Casal lê junto isso aqui é uma maravilha. Mas se não vai conseguir sentar para ler isso junto, leia você. Dê de presente. Vai fazer uma tremenda diferença. E a gente está distribuindo essa revista gratuitamente para você. Tá? Novotempo.com/roupinolar. Novotempo.com/roupinolar. Tá aí de graça essa revista como presente para você.
Sabe uma estratégia legal? Eu sei que a gente tá caminhando pro final, né? Mas uma estratégia legal, de repente alguém tá assistindo aqui a gente, acompanhando, e pensou justamente o que você falou. Puxa, não vou conseguir ler com meu esposo ou ler com a minha esposa, né? Mas começa você a ler, né? Então, enquanto você vai lendo, você convida o seu esposo ou sua esposa para orar. E aí você ora, oração rápida, oração curta, mas ora abençoando o outro. Já é uma forma de comunicação com Deus e com o outro. Ora abençoando. Que Deus abençoe meu marido, minha esposa nesse dia, que seja um dia feliz, que ele se sinta bem. Ore abençoando o outro. Isso faz uma diferença, Wagner.
Tem que ter estratégia,
oração curta,
claro.
Pequenininha. E daí vai passar o tempo, daqui a pouco vocês estão lendo juntos.
Maravilha.
A revista Lar Doce Lar.
Betina, olha... a gente tá fazendo o seguinte nessa temporada, né? Você tá sabendo. A gente tá pedindo para quem vem aqui deixar um conselho para os casais.
Legal.
Aí você tem um aqui. Vou pedir para você ler.
Ok.
Ler pra gente o conselho e me diz o que você acha. Se você concorda, aprendeu com isso ou discorda também. O que você acha do conselho?
Ai, que legal. E vem da Dilene, né?
Olha lá, você conhece Ebinger. Um pouco, né?
A gente é um pouco parceira. Olha que bacana. As semelhanças aproximam, mas as diferenças sustentam o casal. Sabe aquela história que os opostos se atraem? A gente pensa que apenas as semelhanças aproximam, né? Mas essa ideia de olhar para as diferenças como sendo características que nos complementam, isso é muito bacana. As semelhanças se aproximam, mas as diferenças sustentam o casal. E essa sustentação, eu imagino que seja o suporte que a gente precisa, né? Então, se de repente um sabe falar muito bem e sabe se expressar muito bem e o outro não consegue, que eles se complementem. Que aquele que sabe, consegue, ajude aquele que não sabe. Então, são diferenças que nos sustentam. Então, Deus dá dons e habilidades diferentes para todos nós. E essas diferenças, elas existem para que elas sejam complementares. Então, graças a Deus, eu não casei com alguém igual a mim. O Guilherme é muito diferente. E justamente por ser diferente, eu aprendo com ele todos os dias. E ele me complementa. Onde eu sou mais forte, ele é mais fraco. Onde eu sou mais fraca, ele é mais forte. E aí, a gente se une e a gente segue juntos. Esse conselho é um conselho muito sábio.
Muito bom, também gostei. Eu tenho uma compreensão assim, né? Eu não sou muito bom de matemática, né?
Uhum.
Sou da área de
humanas.
A gente
da comunicação não é muito bom.
Não é muito ali. Mas a Bíblia diz assim, e os dois se tornaram um.
Uhum.
Então a matemática não funciona aí, né?
Não.
Porque não são duas metades que viraram um e não são dois que se tornaram dois.
Uhum.
São dois que se tornaram um. Então, é muito interessante para mim, inclusive, esse aspecto da diferença.
Uhum.
A gente se apaixona muito pelo outro, pela diferença. Pelo que ele tem,
uhum,
que eu não tenho. Né? Ou a falta que tá ali, eu entendo que eu posso contribuir. Então, isso cria uma maturidade. Não é fácil.
Não,
porque
não
a gente
é fácil.
Pensa uma coisa e a gente gostaria que o outro também pensasse, como se fosse, uhum, um espelho, né? E não é assim. Quando a gente lida com o outro, a gente tem que entender que a gente está lidando com o diferente, mas que é complementar.
Exatamente.
Então, é esse ponto que você falou, seu e do Guilherme. Lá em casa é muito a mesma coisa.
Uhum.
Então, A gente vai se complementando. E pontos em que eu sou mais forte, a Nani é mais fraca. E pontos que a Nani é mais forte, que são muito mais, eu sou mais fraco. Então, a gente vai se ajudando. Só que isso é muito bom quando existe uma humildade para que eu aceite o outro. E também para que eu não critique o outro, né? Mas para que eu aceite as diferenças e isso seja uma bênção na vida do casal. Então é... Gostei, Dilene. Obrigado, parabéns.
Obrigada aí.
Agora você vai deixar o seu, tá, Betina?
Tá, eu quero deixar sim. E eu posso falar duas coisinhas mais? É, dentro disso que a gente tá falando aqui, né? Você falou sobre a matemática, né? Que não é muito lógica. Tem um outro aspecto que a matemática também não é nada lógica e que é a matemática de Deus, né? Quando dois se tornam um, mas quando dois se tornam três. E no casamento só se sustenta quando nós somos três.
Isso.
O marido, a mulher e Deus. Não há outra forma. É, às vezes... É difícil falar, às vezes é difícil expressar, às vezes é difícil entender o outro, as intenções do outro. É, quando todas as conversas já foram feitas e você não conseguiu compreender ou não conseguiu ser compreendida, Deus consegue transformar a sua maneira de se expressar para que o outro entenda e a maneira do outro te compreender para que você seja valorizada. Então, convide sempre Deus para fazer parte do seu relacionamento.
Excelente.
Porque isso é a melhor maneira da gente levar um casamento de longo prazo. Né? E uma outra questão que é bem importante, que também tem a ver com comunicação e com a nossa compreensão do que é relacionamento. Muitos casais, e isso durante muito tempo eu vivi dentro de casa... no começo do nosso casamento e um bom tempo depois também, muitos casais acreditam que casamento é competição. Como se fosse um jogo de tênis. Um de um lado e o outro de outro, de uma rede. E marido e mulher se tornam adversários. Então, como num jogo de tênis, eu jogo as bolas aonde o outro não consegue pegar, para derrotá-lo e mostrar que eu sou mais forte, que eu sou mais competente, que eu sou melhor. E isso não é casamento. Isso é competição. Por isso que eu gosto de pensar, Wagner, que o casamento é como se fosse um jogo de frescobol. Você já jogou frescobol?
Já.
Na beira da praia, no pôr do sol? Qual que é a ideia do frescobol? É deixar a bola...
No ar.
No ar. Então, quando eu jogo a bola de uma forma que ficou ruim, o meu marido tenta de todas as formas rebater para que a bola continue jogando. Então, ele se desdobra para alcançar aquela bola, que foi muito curta, foi muito longa, foi atravessada. E essa bola pode ser uma palavra que vem para humilhar, para ofender, para machucar. Ele vem de tal forma e com tanto empenho para rebater essa bola, para a gente continuar jogando, porque o gostoso é manter a bola no ar. Então, a gente tem que olhar para o casamento e para a nossa comunicação dentro do casamento como sendo um jogo de frescobol. Somos parceiros, estamos na mesma equipe.
É um time.
Exatamente. Eu quero o bem do outro, ele tem que querer o meu bem. Mas para isso, eu tenho que entender quais são as fragilidades dele. E as minhas também, para que nós possamos nos complementar e nos ajudar. Porque eu penso que o objetivo de cada casal é continuar a eternidade juntos. Porque um dia nós nos encontramos e escolhemos isso. Então, em algum momento ao longo do caminho, a gente se perdeu. Mas a gente pode se reencontrar. A chama pode voltar a ser acesa. O sentimento pode voltar. O clima dentro de casa pode ficar melhor. E tudo isso também passa pela comunicação.
Excelente. Rafa, entrega o coração ali para a Betina. Betina vai escrever aí o seu conselho, Betina.
Tá.
Pode pensar aí.
Ok, tem que ser enquanto acontece o programa. Eu posso esperar um pouquinho? Agora, já, nesse momento?
Mas eu vou falar aqui.
Tá bom,
mas também,
fala.
Mas também...
Você pode falar bastante?
Uns 15 minutos. Não, mas depois também tem tempo, não precisa
tá
ser.
Legal.
Porque a gente vai ler só no outro episódio.
Tá bom, combinado, tá? Combinado.
Pode começar, ou enfim.
Combinado.
Deixa eu só dar o recado para você do seguinte. Você que acompanha aqui o Hope Hour, mas não ainda se inscreveu no nosso canal do YouTube. Tem o nosso canal, youtube.com/HopeHourNT. Vai lá e se inscreve, porque aí toda semana você vai receber os episódios, tá bom? Toda semana tem um episódio novo. Nem nas férias a gente anda parando, tá uma loucura esse Hope Hour. Então, você fica com a gente toda semana e você inscrito no canal sempre vai receber. Encaminha para todo mundo que precisa acompanhar os nossos conteúdos aqui. Ajude distribuindo esse conteúdo. Deixa deixa o seu like, deixa o seu comentário, o que, que você achou, gostou, não gostou. Mais temas como esse e outros temas a gente quer te ouvir. E, inclusive, também, não só no YouTube, nas nossas plataformas todas de áudio. Hoje em dia dá para você deixar comentário, dá para você escrever o que você quiser. Conta a sua história aí para gente. Vai ser super legal a gente ouvir, de repente trazer aqui o seu comentário também para que a gente debata num próximo programa. Vamos construir esse diálogo, tá bom? Vai ser muito bom. A Bettina pediu meia hora aqui, ó, já terminou de escrever. E também, não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Ou, né, aprendendo aqui a se comunicar melhor com a Bettina, se inscreva nas nossas redes sociais. Então, arroba HopeHourNT. No nosso Instagram tem a lista dos convidados que vão estar sempre no mês, você já se programa. Tem recortes dos principais momentos marcantes aí dos nossos episódios. Então vai ser muito bom ter a sua companhia lá, tá bom? E não esquece de pedir a sua revista Hope no Lar, novotempo.com/Hope no Lar. Peça a revista Esperança Lar Doce Lar, para o seu lar estar cada vez mais doce com o conteúdo que tem aqui. Tá bom? Bettina, muito obrigado. Sempre maravilhoso ter você aqui. Eu não posso ler a produção.
Não lê. Não lê. Guarda curioso. Ali. Eu posso levar esse conselho da Dilene comigo?
Né? Pode. É
posso
seu.
Posso levar? É um privilégio estar aqui sempre, viu? Muito bom, muito gostoso. Quando a gente para pensar sobre como podemos ser melhores.
Tantas coisas.
O que podemos fazer de diferente. Sempre é tão produtivo, né? E é muito bom estar aqui. Obrigada,
obrigado.
Viu? Me convida
obrigado.
Mais vezes que eu venho.
A casa é sua.
Muito
tá?
bom.
É de vidro. Quando você vê que a gente tá aí, é só
entrar. É abre a porta
aí.
E entra.
Obrigado a você também, que faz parte aqui do Hope. Muito bom conversar com você todas as semanas. A gente se encontra na semana que vem. Até lá.
Tchau, tchau.
Tchau.